DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias deste sábado, 27 de setembro. O Reino Unido vai juntar-se à força internacional na luta contra os extremistas do Estado Islâmico. Os deputados da Câmara dos Comuns em Londres aprovaram por ampla maioria a participação nos ataques aéreos da coligação internacional contra os jihadistas no Iraque. A moção apresentada pelo primeiro-ministro britânico David Cameron foi aprovada com 524 votos a favor e 43 contra. Londres garante, no entanto, que não enviará nenhum soldado britânico para as zonas de combate. Os Estados Unidos, a França e os países árabes aliados prosseguem o ataque aéreo contra os militantes extremistas no Iraque e na Síria. A Alemanha vai organizar uma conferência sobre o fenómeno da imigração síria, a maioria refugiados da guerra civil. O anúncio foi feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, Frank-Walter Steinmeier, depois de uma reunião com o primeiro-ministro libanês Salam Tamam em Nova Iorque. O Líbano alberga mais de 1 milhão de refugiados sírios. Na Alemanha já está em curso um programa para receber 20 mil. Segundo dados oficiais, até agora deram entrada apenas 8 mil sírios no país. O líder palestiniano Mahmoud Abbas acusou Israel de ter promovido uma guerra de genocídio em Gaza e prometeu desencadear processos por crimes de guerra contra os responsáveis. Num discurso na Assembleia Geral da ONU, o líder palestiniano apelou ainda ao fim imediato da ocupação israelita. O último balanço indica que 2.140 palestinianos, na maioria civis, foram mortos no decurso dos 50 dias de guerra em Gaza. O Fundo Monetário Internacional vai disponibilizar 102 milhões de euros aos países afetados pela epidemia do vírus Ébola. A ajuda destina-se à criação de mecanismos de defesa e ao combate do surto na Guiné-Conakry, Libéria e Serra Leoa. Berlim informou também que cerca de 2 mil voluntários alemães devem chegar em outubro à África Ocidental para prestar assistência. Entretanto, o número de mortes provocadas pelo Ébola já atingiu os 3 milhares. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há mais de 6.500 casos de infecção confirmados. O ministro das Finanças de Angola, Armando Manuel, garante que as quebras na produção de petróleo no país e no preço internacional do barril não afetam a execução orçamental de 2014. A produção chegou a descer para 1 milhão e 600 mil barris por dia no primeiro semestre do ano. O líder do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, David Simango, condenou o uso de gás lacrimogéneo pela polícia durante os tumultos de quinta-feira entre simpatizantes do partido e da Frelimo, na província de Nampula, norte de Moçambique. Segundo a agência Notícias Lusa, Simango desvalorizou ainda os episódios de escaramuça política entre os dois partidos. Uma missão conjunta de organizações internacionais que visitou a Guiné-Bissau considera positivo o ambiente político de reconciliação depois das eleições deste ano. Um representante da União Africana no país disse à Lusa que há um entendimento generalizado e que o Executivo está sensível ao diálogo e ao processo de reconciliação. A referida missão é constituída ainda por membros da Organização Internacional da Francofonia, Nações Unidas e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. O número de pessoas a passar pela Guiné-Bissau como correio de droga está a aumentar. Segundo o diretor nacional adjunto da Polícia Judiciária Guineense, apesar de terem sido feitas apenas 10 apreensões desde o início do ano, há cada vez mais pessoas a transportar droga dentro do próprio corpo. A sexta jornada da Bundesliga arrancou com um empate sem golos entre o Mainz e o Hoffenheim. As duas equipas passaram a ter 10 pontos, empatando no segundo lugar da tabela. No comando continua o Bayern de Munique. Entretanto, Joseph Blatter, presidente da FIFA, assegurou que o organismo que dirige irá proibir a partilha de passes entre clubes e fundos de investimento no futuro. O dirigente suíço informou ainda que vai recandidatar-se ao quinto mandato na FIFA em 2015. Foram as notícias. Comente estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique agora com o programa Contraste, com mais uma peça que se insere na série dos 40 anos do 25 de Abril e da independência dos países africanos de língua portuguesa. Madalena Sampaio leva-nos hoje até Cabo Verde.
DW Contraste.
Criada em 1967 em Conakry, a Rádio Libertação foi crucial para a difusão das mensagens e ideais do PAIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Centrados nos avanços da luta de libertação, os programas procuravam também desmoralizar as tropas portuguesas e apelavam à deserção dos soldados lusos. Amélia Araújo, locutora das emissões em português, era a voz mais conhecida da emissora. A angolana de origem cabo-verdiana era conhecida entre os portugueses como Maria Turra. No Contraste desta semana, acompanha-o Madalena Sampaio.
Camaradas e ouvintes, atenção! Dentro de momentos poderão ouvir a mensagem de Ano Novo que o nosso secretário-geral, camarada Amílcar Cabral, dirige a todos os camaradas e compatriotas da Guiné e Cabo Verde.
Era assim que há mais de 41 anos, Amélia Araújo anunciava na Rádio Libertação a mensagem de Ano Novo de 1973 de Amílcar Cabral, o fundador do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Aos microfones da emissora em Conakry, a angolana de origem cabo-verdiana leu muitos textos de Cabral a denunciar a política enganosa dos colonialistas portugueses. As primeiras experiências radiofónicas começaram em 1964. Mas o emissor que tinham era muito fraco e não chegava convenientemente à Guiné e a Cabo Verde, conta a locutora.
Foi assim que começamos, com um emissorzinho russo e um gravador Grundig, velho, que às vezes a gente tinha que dar soco para funcionar. Mas tudo isso era maravilhoso, porque a gente conseguia fazer as coisas assim mesmo.
Em 1966, Amélia Araújo e quatro companheiros guineenses foram enviados por Amílcar Cabral para uma formação de 9 meses na União Soviética. Um ano depois, a Suécia oferece-lhes um emissor e um estúdio. As emissões começam oficialmente no dia 16 de julho de 1967. Inicialmente eram apenas 45 minutos por dia, divididos em períodos de 15 minutos.
E a partir daí criamos a Rádio Libertação, já com condições de trabalho excepcionais para a época. Fizemos vários programas. Um dos programas que eu achei que era importante era o programa em crioulo, que todo mundo entendia, ou quase todo mundo entendia, porque a luta também serviu para unir linguisticamente todas as etnias da Guiné. O crioulo expandiu-se, todo mundo começou a falar crioulo.
Além do crioulo e do português, a rádio também emitia nas línguas balanta, fula, mandinga e biafada. Um dos programas mais famosos era o programa do Soldado Português. Emitido na língua de Camões e com locução de Amélia Araújo, incitava os militares lusos à resistência e à revolta, uma espécie de guerra psicológica com efeito desmoralizador.
Eu acho que teve muito impacto no seio do exército português, porque nós chamávamos a atenção para aquela guerra que não era nada deles, que não tinha nada a ver com eles, que não era da terra deles, que estavam a morrer à toa. E houve uma altura em que começaram a desertar alguns soldados, inclusive oficiais.
Entre os militares portugueses, Amélia Araújo era conhecida como Maria Turra. Turra era o termo usado pelos portugueses para designar os guerrilheiros independentistas. A locutora chegou a entrevistar um português que tinha desertado.
Eu falei com ele e disse-lhe, olha, você acha que esta guerra é justa? Eu disse, não acho que seja justa, mas mandaram-me para cá. Eu disse, olha, imagine que um país estrangeiro invadia Portugal. Aí você tinha toda a legitimidade de defender o seu país. E ele disse-me, meu país é Madeira, nada a ver com Portugal. Coitado, ele era analfabeto, pronto, era um agricultor, ou não sei. Então eu conversei com ele, depois ele virou-se para mim e disse, mas você é que é Maria Turra? Eu disse, sou, porquê? Ah, não, pode ser. Você não é portuguesa? Isso não, você não vê que eu não sou portuguesa, olha para mim.
Comunicado de Guerra era outro programa de grande impacto da Rádio Libertação. Diariamente eram anunciados os combates ocorridos nas diversas frentes, as vitórias ou as derrotas de ambos os lados. E também eram divulgadas as listas de soldados lusos mortos que eram publicadas por jornais portugueses.
Éramos três pessoas a ler os nomes. Era eu, era o António Mascarenhas, que foi Presidente da República, e era o Arnaldo Araújo. Juntávamos os três, eu lia um deles e o outro, e uma lista de 10 ou 20 parecia de 40. Então isso impressionava muito os soldados portugueses e fazia-lhes pensar porquê de estarem a morrer ali ingloriamente.
A emissora dava grande destaque aos momentos decisivos do PAIGC. Divulgava o hino do partido, as viagens de Amílcar Cabral, os apoios externos à causa da libertação, e era através da rádio que as mensagens de revolução chegavam ao povo guineense e cabo-verdiano.
O desespero do governo colonial fascista de Portugal é tanto mais compreensível quanto é certo que faliu completamente a chamada política da Guiné Melhor, e sente que também vai falir a mentira da política de um Cabo Verde Melhor. Avante, camaradas e compatriotas, na nossa luta heróica de libertação nacional. Vamos proclamar a existência do nosso Estado na Guiné e avançar com a luta vitoriosa do nosso povo em Cabo Verde. Vamos expulsar os colonistas tugas do Cabucaré, assim como de todas as regiões da nossa terra. Viva o PAIGC, força, luz e guia do nosso povo na Guiné e Cabo Verde. Morte aos criminosos agressores colonialistas portugueses.
Esta é a Rádio Libertação, estação emissora do PAIGC, a voz do povo da Guiné e Cabo Verde em luta.
A rádio teve um papel importante em relação à luta armada no interior da Guiné, porque as mensagens chegavam, as várias frentes de combate sabiam o que se passava nesta, naquela ou na outra frente. O Cabral até dizia que a Rádio Libertação era o canhão de boca da nossa luta. Então, ele dava muita importância à rádio e foi, aliás, um dos maiores colaboradores da rádio.
Na Rádio Libertação também havia espaço para a colaboração dos mais novos. Blufo era o programa dirigido a crianças e jovens e tinha como locutores alunos da escola-piloto do PAIGC. Entre eles estava a cantora cabo-verdiana Teresa Araújo, filha de Amélia Araújo. Sempre que podia sair do internato, aproveitava a oportunidade para estar com a mãe. A locutora também dava uma ajuda à Teresa e aos colegas com os textos em português.
Gostava de ficar muitas vezes com ela lá, quando íamos passar a fim de semana. Às vezes gostava-me de dormir e eu ia lá ficar com ela um pouquinho à noite e via como é que ela tratava das bobines, como ela reparava as fitas. E eu aprendi isso. Eu, durante muito tempo, com as cassetes, eu colava com aquela técnica que eu via a mãe colar as bobines.
De dia, Amélia Araújo trabalhava no secretariado do partido. À noite, dedicava-se à rádio. Foi uma mulher fundamental para a luta de libertação, sublinha o ex-ministro cabo-verdiano Carlos Reis, antigo combatente histórico do PAIGC.
Era a voz da luta, através da Rádio Libertação. Toda a gente conhecia, tinha que conhecer a Amélia Araújo. Geralmente conhecia-se primeiro a voz e depois é que se conhecia a pessoa. Porque já numa outra circunstância se ouvia, na verdade, aí o início da Rádio Voz de Libertação. E depois do... que era o toque do tambor próprio.
Fala o PAIGC.
O indicativo combinava o som do bombalão, um instrumento feito de madeira, e a voz bem timbrada de Amélia Araújo. O que era então anunciado continua ainda bem presente na memória da antiga locutora, hoje com 80 anos.
Esta é a Rádio Libertação, a voz do povo da Guiné e Cabo Verde em luta. Depois tinha uma música e depois dizia assim: nós não lutamos contra o povo português. Lutamos sim para libertar a nossa terra de jugo colonial português.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 20º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. Vamos começar por relembrar o que aconteceu até agora. Depois da suspensão da Academia Bongo por estar grávida e do seu regresso à escola sob condições rígidas, Maria conheceu Anita, uma aluna de intercâmbio vinda de Labória. As duas descobriram que têm algo em comum.
Bem, o Daniel traiu-nos as duas, não foi? Ouve, Maria. Desculpa ter sido tão mazinha para ti. Eu estava só com ciúmes.
Oh, Anita, não faz mal. Eu entendo, a sério. Sei exatamente como é quando descobres que o teu namorado te está a enganar.
Daniel é o ex-namorado de Anita e pai do filho de Maria e também foi suspenso da escola. Mas Teresa também não tem ido às aulas ultimamente. Ela mudou-se para a casa do namorado, Manecas, que é muito mais velho do que ela. Maria ficou preocupada com Teresa e foi procurá-la.
Teresa, tu estás sozinha?
Sim.
Por que a porta está trancada? O que é que se passa?
O Manecas ficou maluco. Mantém-me aqui presa e não me deixa sair.
Vamos agora juntar-nos a Maria após esta descoberta chocante sobre a amiga Teresa. Este 20º episódio intitula-se A Canção da Vitória.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Anita, Anita, por favor, abre.
Quem é?
Sou eu, a Maria. Abre.
Maria, o que estás a fazer aqui? Pensei que tivesses ido para casa.
Anita, tu tens de me ajudar. A Teresa está em apuros.
Acalma-te, Maria. O que é que aconteceu?
Eu fui à casa da Teresa e o vizinho disse-me que ela está em casa do Manecas. Eu queria perguntar-lhe por que não tem ido à escola.
Ei, Maria, espera. Não entendo. Quem é o Manecas?
O Manecas é o motorista de autocarros. O namorado dela. Ou o ex-namorado. Eu não sei. Ele pediu-lhe para ir morar com ele algum tempo, mas eu nunca pensei. Não interessa, não interessa. Eu encontrei a casa dele, mas parecia que não estava lá ninguém. Então eu estava para me ir embora quando vi alguém a chamar meu nome. Era a Teresa. O Manecas está a mantê-la cativa contra a vontade dela. Ele trancou-a em casa.
O quê? Temos de encontrar a diretora Julieta.
Mas ela não está, eu já fui ver.
Mas não podemos ir sozinhas. Vai ao dormitório dos rapazes e chama quantos alunos puderes. Encontro-vos em frente ao portão da escola, está bem?
Está bem, está bem.
Espero que a Maria consiga arranjar ajuda. Como é que eu fui me meter nesta confusão? Ai, meu Deus. Eu nunca devia ter vindo viver com Manecas.
Anda cá, oh bela Teresa. Estou com fome. Devias cozinhar para nós. Anda lá, Teresa. Teresa. Vem ter com Manecas.
Não. Por favor, deixe-me em paz.
Eu disse para vir já aqui. Traz.
Ok.
Assim é que é. Assim é que eu gosto. Agora dá-me um beijo. O que é que estás sempre a fazer com que eu me zangue, minha querida mulherzinha?
Manecas, Eu quero ir pra casa.
Oh, Tereza, não chores.
Quero ir pra minha casa. Linda,
por favor, Tereza, não chores.
Quem fez isso?
Fui eu! Apanha-me se conseguires!
Seu espertalhão! Achas que podes partir a minha janela e simplesmente fugir?
E o que é que vais fazer, seu cobarde?
O quê? O quê? A quem é que estás a chamar cobarde?
Sim.
E quem és tu? Espera! Espera que daqui a um instante eu estou aí e vou mostrar-te quem é o covarde.
Então vem, covarde. Vem apanhar-me. Vem.
Espera até eu apanhar-te.
Vem, corre.
Seu fedelho. Vem. Por que não vai? Para, então.
O Eurico e o Manecas desapareceram. Esperemos que o Eurico corra suficientemente rápido.
Oh, não te preocupes. O Eurico é mesmo rápido.
Ótimo. Rápido. Vamos entrar.
Tereza,
tu estás bem? Tereza.
Oh, Maria, minha amiga, estás aqui. São todos. Obrigada.
Vamos lá, vamos lá. Temos que atirar daqui. As perguntas ficam para mais tarde.
Que bom, Tereza.
Oh, que bom. A polícia veio mesmo. Dizemos bem, é chamada.
Que bom.
Ainda bem, ainda bem que a mamãe está aqui.
Ainda bem, estás bem.
Olá, guarda!
Ei, tu! Para! És um dos estudantes que fugiu da escola esta noite.
Fugiu? Eu? Não percebo. Chamo-me Daniel. Fui suspenso. Acabei de receber uma carta a dizer que podia voltar. Desculpa por chegar tão tarde.
Ah, Daniel Canhama!
Sim.
A dona Julieta falou-me de ti. Ela deu umas chaves do teu antigo quarto. Aqui estão.
Obrigado, senhor guarda. Eu que... Hã? O que é isto?
Oh, não! Os maus alunos! Por que estão tão felizes?
Senhor guarda, houve algum evento de desporto ou algo assim? Parece que eles estão a cantar o hino de vitória da Academia Bongo.
Não faço ideia. Parem! Parem! Venham, um a um. Demos vossos nomes.
Vá lá, soldado. Fomos salvar uma das nossas que tinha sido raptada enquanto o senhor estava aqui a fumar cigarros. Deixem-nos entrar.
Ei, tu! Ninguém passa por este portão. Ninguém passa por este portão.
Ei, Daniel! Estás de volta?
Ah, olá, Eurico.
Vamos, pessoal. Daniel, vemo-nos mais tarde.
Nós lutamos e vencemos. Isso nós merecemos.
Olá, Daniel.
Maria.
Olá, Daniel.
Anita, o que estás aqui a fazer? Porquê é que não estás em labório?
Quem te dera a ti. Eu estou nesta escola como aluna de intercâmbio.
O que queres dizer com isso? Maria, não devias estar em casa.
Oh, Daniel, que simpático da tua parte. Não te preocupes. Estamos só a celebrar o regresso da Tereza. Vou deixar-vos a sós.
Não, Maria. Fica. Então, diz-nos, Daniel. Há mais alguma namorada tua por aí?
Eu... Olha, desculpa, Anita.
Sabes que mais? Nem quero saber. Vamos sair daqui, Maria.
Com muito gosto.
Anita, espera. Espera, Anita. Como estão as coisas em labório? Como está a minha família?
Escreve-lhes uma carta ou liga-lhes, mas não me chateies.
Oh, meu Deus. Que confusão.
E por fim estão todos de regresso à escola. Que reunião emocionante! Querem saber mais? Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima!
O problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual.
DW Espaço do Ouvinte.
No Facebook, como sempre, recebemos vários comentários. Sérgio António Teixeira, de Moçambique, publica: hoje somente quero agradecer à DW por estar a informar-nos no dia-a-dia e por nos estar a dar espaço para darmos as nossas opiniões e sugestões. Saúdo todos os colaboradores da DW e os seus ouvintes. Mais força! Inocêncio Brito, de Chimoio, em Moçambique, escreve: se está a aumentar o número de pessoas como correio de droga, eu acho que isso é motivado pela falta de fiscalização pelas autoridades locais nestes corredores. Publicámos esta semana um artigo sobre água em Angola e em Cabo Verde. Angola possui um enorme potencial em recursos hídricos, mas o déficit de acesso à água potável é elevado, segundo o administrador da empresa de águas de Angola. Já em Cabo Verde, que enfrenta a carência deste bem, a luta é ensinar a população a governar a utilização do mesmo. Sobre isto também recebemos vários comentários. Ismael Isne, de Angola, escreve: por incrível que pareça, há gente que depende de água apanhada no lixo, ou seja, recolhem água em tubos rebentados em plena lixeira. Gilmar Steini, também de Angola, comenta: o problema em Angola é que a água e a luz são duas coisas que faltam. Algumas pessoas não fazem o pagamento da água no seguimento da escola do governo. A água e a luz têm de ser pagos. Não estou a fazer política, apenas critico o que deveria ser e não é. Estamos a votar num partido em que os dirigentes não velam por isso. A água e a luz deveriam ser um presente, no mínimo. Diz-se que Angola é um país rico, mas nós somos cegados para ver, para não ver tal riqueza. Entrevistámos vários angolanos sobre a governação de José Eduardo dos Santos. Houve quem defendesse que as promessas eleitorais do MPLA estão a ser cumpridas e quem dissesse o contrário. Vevelando, de Angola, escreve: o presidente de Angola é um péssimo, ou melhor, é um autêntico desastre para Angola e para os angolanos. Primeiro é corrupto, depois é assassino e ditador. Quem fala bem dele é louco da cabeça. Má sorte a nossa que estamos sob sequestro do ditador. Quilunguila Damas escreve: qual das promessas é que ele vai cumprir se nem sequer luz temos em Luanda? Talvez a promessa da luta continue, porque continua mesmo. Todos os dias prendem e matam aqueles que pensam de forma diferente. Elias Silva comenta: há um ditado que diz o seguinte: Camões em terra de cegos é rei. São estes os comentários de hoje. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite com Guilherme Correia da Silva. Eu, Nuno de Noronha, despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.